Autobots, roll out!
Olha, Afonso Solano, eu pensei que tu fosse enveredar por um caminho do Queen no Highlander.
Cara, você me conhece, porque no meio do grito eu falei assim, o que eu tô fazendo? Eu vou cantar, eu vou mais alto, eu faço desafinado, eu afino, aí eu segui e fiz um anticlímax, que eu achei que valia também, que o energia é muito anticlimático, né, você não acha um pouco?
Muito anticlimático, acima, da mesma forma que é esse programa que faz o quê? Esse programa é o quê, Afonso Solano? O que a gente faz aqui?
Aqui a gente mata as notícias que a gente não gosta da cultura nerd, cultura pop lá fora,
isso.
Ou a gente pilota aquelas que nós gostamos.
Afonso Solano, o que, que tem aqui na nossa bandeja de notícias para nós servirmos para a nossa audiência de primeiríssima classe?
Tem coisa velha, Didi.
Tem que ter.
É, os velhos estão voltando aí com a, né, a ciência, tá fazendo... testosterona, né, tratamentos cocum. E tal, é, cocum total, as pessoas, atores e filmes velhos estão mais fortes do que nunca, e tem um filme da nossa infância que está retornando aí para o aquecimento ou o esfriamento dos nossos corações, que é, e atenção para a contagem desse nome nesse episódio, Beetlejuice. Falei uma vez.
Boa.
Tá?
Boa. É, a gente vai ser difícil.
É, uma vez foi dito.
Pois é, senhoras e senhores, estamos falando de Os Fantasmas Se Divertem em português.
Uhum.
Por favor, se prendam nesse nome em português para não dar problemas futuros, tá? Afinal de contas, ninguém quer ter por perto um bioexterminador.
Exato, exterminador de pessoas.
Pessoas vivas, né?
Exterminate! E aí, o que aconteceu foi que a figurinista desse novo filme, a Colleen Atwood, ela deu uma entrevista ao Comic Book e disse que o nosso querido Michael Keaton, né, que interpretou o... Opa!
O Fantasma.
O Fantasma, que se divertiu muito pelo filme. Eles farão, aparentemente, a mesma roupa do filme original. Não terá mudanças.
Olha!
É, significativa. Didi Braguinha.
Vamos lá.
Você reassistiu o filme recentemente? Quanto tempo faz que você não vê o... Opa! Acho que eu falei de novo.
Assisti tem uma semana. Uma semana Os Fantasmas Se Divertem.
Caramba. Coincidência?
Acho que não! Pois é, né, cara? Na verdade, foi um pouco sim, não. Porque a gente sabe que tá vindo dois aí, né?
Ah.
E aí eu resolvi assistir.
Refrescada. Uhum.
E, cara, surpreendentemente, a Dona Maria não tinha visto Os Fantasmas Se Divertem.
Sua digníssima. E aí, como é que foi?
Pois é, cara. E aí ela, pô, a gente... Eu falei, ah, vamos ver então. Não sei o que. Pô, botei uma pilha. Tá irada e elogiei pra caralho. Fiz aquela coisa, né? Que a gente, quando é empolgado com alguma coisa, que estraga pros outros. Fica aí. Porra, impulsionando, animando e tal, não sei o que. Começou o filme. Ela assistiu, achou um filme ok.
Ok.
Mas ela disse que se tirasse toda essa parte criativa, essa parte, tipo, bizarra, né? Parte que eles criam, né? Dos fantasmas e tal.
A Tim Burtice.
A Tim Burtice da parada, o filme não seria nada demais. Ele não tem uma história nada demais, sabe?
Entendi melhor.
A premissa dele é blech. Tipo, não faz nem pra frente pra trás. Eu discordei imediatamente, porque, né? Como uma pessoa já de uma certa idade.
Sim. Ela pode estar confusa.
Fala, não, herege! Você não pode falar mal das obras clássicas. Porra, ela falou essa porra aí. Só que assim, eu dei essa reclamada imediata, assim, né? E fui digerindo aquela parada. E aí meio que eu fiquei, caralho, ele. E eu entendo um pouco isso, né? Eu achei o ponto dela um ponto válido, né?
É, não, mas eu gostei porque achei a crítica muito original. Achei muito original, assim. Porque eu ouvi poucas pessoas fazendo essa análise do Biru de. Oh!
Ah! Ele disse!
Valeu ou não?
Strike 2.
Strike 2, acho que valeu. Falei mais de 80% do nome dele.
Toma cuidado, pelo amor de Deus.
Já avisei que vai dar merda isso.
Cara, porque é o seguinte, eu vou discordar com todo respeito.
Claro.
Porque eu acho que qual é a história, qual é o plot do filme? É um casal, pra quem inclusive nunca viu o filme, né? É um casal que morre na sua casa que eles acabaram de comprar, morrem cedo num acidente, e eles ficam assombrando a casa ali, tentando afugentar os novos moradores. E aí quando eles não conseguem, eles pedem ajuda a como o Diogo falou, um bioexterminador, né?
Uhum.
É o oposto de um caça-fantasmas, ele caça gente viva.
Uhum.
Eles contratam um cara pra assustar essas pessoas vivas. Eu acho esse plot muito original, somente na época que ele foi lançado, sabe?
Total.
E a criatividade e a esquisitude de Tim Burton somaram pra ele virar esse clássico. Não consigo ver o que, que ela não viu.
Cara, pois é, o que eu acho é que uma coisa, ela não existe já sem a outra, né? A esquisitice do Tim Burton e a visão do Tim Burton sobre essa premissa, ela é tão importante pra premissa quanto a premissa é importante pro Tim Burton fazer.
Uou! Uou! Creuza, som de explosão de cérebro agora. Mas eu quero saber de você o seguinte: mantém a roupa se você fosse figurinista. É a mesma roupa do primeiro filme ou você mudaria?
Eu manteria, com certeza. Eu manteria toda a estética, porra, visual idêntica.
É.
Sabe? Obviamente que a gente vai aperfeiçoar efeitos visuais, não tem como.
É.
A gente é refém da época tecnológica que eles viviam lá. E ainda assim, porra, eram excelentes, né, efeitos visuais ali. Você tinha o ápice de uma geração acontecendo ali, né? Tecnologicamente falando, visualmente falando, era muito foda. Quer dizer, se bem que a gente tem Terminator 2 perto também. Bem, vamos seguir.
Não vale, né?
Qualquer argumento como esse, né, cara?
Comparar. Cara, eu acho que eu tô com você, eu...
Não, e olha só, rapidinho, deixa eu só botar um ponto, porque claro. Se a gente se pegar lore dos Fantasmas Se Divertem, a gente tem ali uma passagem de tempo, foi boa, tu viu que eu consegui não falar nada.
Caramba.
Segui pelo nome
já
em português.
Foi dois, é.
A gente consegue se prender a uma passagem de tempo diferenciada. Por quê? Porque o tempo passa diferente pros fantasmas,
verdade,
de certa maneira, né? Então, pô, tanto que eles estão numa fila, esperando o número, sei lá, 5 milhões ser chamado, né, cara?
É.
E aí, pô, o cara tá lá 6 meses, 5 meses, 1 ano, 20 uh-huh, anos, 5 anos, uh-huh. E a parada demora, acelera numa velocidade distinta, assim. Então, eu acho que faz sentido você, pelo lore, não atualizar a vestimenta.
Ah, adorei.
Porque o cara tá preso nessa porra. De certa maneira, é um limbo ali que ele tá, né? Que eles estão.
Sim. Inclusive, as roupas deles, do casal, né? Que era o Alec Baldwin e a... Como é que é o nome dela, gente? Dina Davis.
Grande Dina Davis, né, cara?
Adoro, adoramos ela e... É, faz tempo que a gente não vê, inclusive, né? Filmes com a Dina Davis, cara.
Pois é. Eu não sei se ela tá mais afastada ou se realmente a gente já não tá assistindo muita coisa dela.
Pode ter feito o caminho do Rick Moran, que decidiu virar papai full time, ela pode ter virado mamãe full time. Eu acho muito maneiro isso. A pessoa famosa.
Eu tenho muita vontade. Pena que eu não sou. Não tenho dinheiro suficiente pra isso.
De abandonar? Você nos abandonaria por causa dos seus filhos?
Não, eu viria gravar sem compromisso.
Ah, tá. Então tá bom. Falando em como que as coisas eram boas antigamente, Diogo, que é um papo de velho, né?
É verdade.
Às vezes a galera puxa isso e tal. Às vezes, é verdade, às vezes não tem nada a ver. As coisas antigamente também tinham muita coisa merda. E aí, o diretor e roteirista Alexander Payne, que ganhou o Oscar por um filme que eu acho que você gosta, chamado Sideways.
Porra, adoro, cara.
Não
adoro.
É?
Que é um filme sobre, apesar de eu não ser um bebedor de vinho, mas é um filme que fala sobre vinhos.
Isso.
É, usa o vinho pra falar de muita coisa, na verdade.
Isso, é perfeito, perfeito. É com Paul Giamatti, né? Um gênio.
Isso, cara.
E aí o Alexander, ele tava dando uma palestra no Middleburg Film Festival. E ele disse que os filmes hoje em dia estão longos demais.
Isso.
Na verdade, hoje em dia, eu creio que ele esteja falando dos últimos 15 anos, assim, né? Se a gente contar com essa alongada que a gente viu. É porque, assim, vamos lá, eu já quero... Porque tem coisas que contradizem isso no passado. Inclusive, um filme que você é muito fã. Acredito que esteja no seu top 3.
Ah.
Você acha mesmo, Didi Braguinha, que os filmes estão longos demais? Ou isso é uma coisa que sempre alternou em Hollywood?
Cara, curioso, né? Antes de dizer, eu primeiro deixar claro que eu não sei se eu tenho a capacidade cognitiva de ter essa percepção sobre o tamanho dos filmes, né? Que estatisticamente... e eu entendo que ele talvez não esteja falando de todos. Ele esteja falando talvez dos mais populares, talvez, né?
É!
De a era dos grandes filmes estão voltando e tal. Será que é isso que ele quis dizer? Porque ele inclusive usa um argumento pra defender esse ponto dele, e eu já vou entrar no ponto se eu concordo ou não, ou se eu acho que tá maior ou não, que é muito curioso, né? Ele diz que o filme, quando pronto, ele tem que ser a menor versão do filme, né? E isso, pelo que eu me lembro, tem um termo em inglês, não tem uma parada chamada, tipo, sapato de couro, ou...
Tipo um termo de cinema bem fechado mesmo, né?
Tem um termo que é o seguinte, que ele é usado, cara, pra que você tem que ter no filme somente cenas que sirvam ao propósito da mensagem do filme. Então, assim, você tem uma cena da pessoa andando na rua. Por que que essa cena tá aí? Porque tá mostrando, tá estabelecendo onde aquela pessoa mora. E aí, mais pra frente, quando mostrar aquela rua de novo, já sabe que ali é o local local que o cara mora, né? Ou pra mostrar que o cara vai a pé pro trabalho. Aí depois isso vai fazer sentido numa outra cena e tudo mais. Então toda cena dentro do filme, ela serve a um propósito. Ela tem que servir a um propósito. E por esse motivo, você enxuga o que não é filme. Você tira o que não é cavalo, né? Da peça ali. E vai saindo. E aí o que eu entendo dessa crítica dele é que ele tá questionando se será que esse filme de 3 horas e 20 que tá aí, ele é só o que é cavalo? Eles tiraram tudo que não era?
Sim.
Ou se tem ali uma soberba, ou se tem uma necessidade de ser desse tempo todo. Ele, inclusive, usa o exemplo do Poderoso Chefão. Ele fala, porra, Poderoso Chefão, quando a gente assiste, a gente percebe que toda cena serve a propósito do filme. Tá lá.
É esse filme que eu tava falando, sugerindo que era do seu top 5 aí, ou 3, e é um filme imenso
pois
dos anos 70, né?
Pois é.
Então...
Pois é, e é um clássico, porra, indiscutível, né? De qualidade, de popularidade e tal.
Mas na época do filme, inclusive, você recomendou uma série fodaça, que é A Oferta.
Isso.
Que, né? Que mostra isso.
Está no Paramount Plus, se não me engano.
Isso, está no Paramount. É muito boa a série, galera. E nessa série A Oferta, e making-offs, tal, entrevista, a gente descobre que os executivos lá do estúdio, eles reclamaram pra caralho, que era pro filme ser menor. Falei, meu irmão, tem que tirar 40 minutos. Essa parte toda dele lá, na Itália, não serve pra nada. E o diretor, tipo, você tá louco, cara. Isso é justamente pra estabelecer que o cara tá... É ali que é a grande virada, quando a esposa dele e tal, né? É onde ele se rende. E realmente, assim, o filme, pô, Ben-Hur, cara.
Porra, puta,
né? Ben-Hur é um filme, o quê? Dos anos 60, tem 12 horas, sei lá, parece uma música do Dream Theater. É imenso. E é um filmaço.
Robert Kirkman, se eu não me engano, né? O Spartacus, o Robert Kirkman, agora eu não tô lembrando.
Eu acho que o Spartacus é o Kirkman e o Ben-Hur é o Charlton Heston.
Ah, tá.
Que é um filmaço, e fica também a recomendação. Acho que tá na HBO também, que nem o Beetlejuice.
Ah, ele disse!
Assistam, se é mais novo, ou não tão novo, que nem a gente aqui, não é um filme da nossa geração, e é um filme, nossa, essencial, né, pra galera.
Total.
Apesar do que, eu esse fim de semana fiquei decepcionadíssimo, porque o meu personal trailer, querido Aquiles, um beijo aí, tá escutando, eu tô há meses falando pra ele assistir Star Wars, a primeira trilogia, ele nunca tinha visto, Didi. Nunca tinha visto Star Wars. E aí ele assistiu, e aí hoje veio 1 e 2, A Nova Esperança e o Império Contra-Ataque. Aí hoje ele vai falar, pô, cara, não achei tão bom assim não, tal, tá muito datado. Falei, olha...
Puta, que bizarro.
Estou disposto a ficar mais fraco e magro e abandonar o nosso treino depois de você ter dito isso.
Gostei de você ter se posicionado.
Eu me posicionei. Eu tô disposto a me prejudicar, mas enfim.
Caralho, que bizarro. É bizarro a gente imaginar, né? A gente aceitar, imaginar não. Mas a gente aceitar que existem pessoas no mundo que não viram Star Wars ou que não gostam de Star Wars.
É, não, mas... Né, cara? Zoeiras à parte, pô, o filme é muito antigo. Eu até brinquei, eu falei, cara, você tem... E ele também depois falou. Você tem que se colocar, cara, nos anos 70. E a gente pode incluir aqui também o que a gente tá falando do Ben-Hur, tá? Ou do Poder... Mas assim, grandes épicos como... Épicos, assim, fantasiosos, né? Como Ben-Hur, épicos históricos. Ben-Hur, Star Wars, o próprio Senhor dos Anéis, as pessoas no Ben-Hur nunca tinham visto aquele a escala de história sendo contada, batalhas marítimas, cenários daquele tamanho, você só via aquilo em ilustrações, em literatura, quadrinhos, você via isso no cinema. Star Wars é a mesma coisa mesmo, a nave atirando na outra, explodindo no espaço. A gente tem que se colocar naquela época, né?
Porra, sim.
E aí, pra amarrar aqui, cara, eu acho que, na verdade, é o que o filme precisa. Eu sou contra você padronizar e... Eu concordo com a coisa da barriga aí. Ah, evitar, né? Coisas que não servem pra nada. Porque, às vezes, você vai ver um filme dos irmãos Coen. Tem cenas que, talvez a pessoa que não é tão sensível vai falar assim, ah, essa cena não serve pra nada, meu. O cara atravessando a rua, não sei o quê. Mas é pra passar determinada ideia, determinada até melancolia ou um sentimento de que nada tem sentido. Você falar dos fracos não tem vez. Às vezes tem umas coisas de aleatoriedade ali, fodas, né? Então, assim, é difícil você encontrar esse balanço, né? Do que é curtinho.
Pois é, e a gente entra também numa questão de subjetividade do diretor, do roteirista, né? Em cima de qual é a mensagem que ele tá querendo passar. Seguindo no exemplo do Poderoso Chefão, ele é um roteiro adaptado de um romance, né? Do Mario Puzo, conhecido, né? Famoso e tal. E, cara, ele foi adaptado aí. E aí, quando você mantém uma cena que tem no livro, você tá sendo fiel àquela estrutura literária que foi escrita, mas... Será que isso é necessário para a obra cinematográfica, essa demanda, essa virada? Então, tem essa subjetividade, né, de como você vai transportar o espectador pro local que você quer como diretor, né? Então, como é que você vai fazer isso? De que maneira?
Pois é.
Eu acho que não é uma matemática exata, porque você tá mexendo com bagagem, e a bagagem de cada pessoa transporta ela para cada lugar distinto. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo muito a crítica dele. Numa época em que você tá lutando pelo tempo das pessoas e não mais necessariamente pelo dinheiro, né? Porque todo mundo tá publicando Netflix, no Prime, não sei o quê. Todo mundo paga, todo mundo não, né? Mas se algumas pessoas já têm essa porra e assistem muitos filmes por aí, o dinheiro delas não é mais... Porra, eu vou ver um filme. Tô falando isso no nossa, na nossa realidade, tá? Óbvio que existem realidades diferentes de pessoas que não têm condição.
Uhum.
Mas, porra, você se propõe a ver um filme, você não vai batalhar pela grana da pessoa, pelo valor do ingresso. Você tá batalhando pelo tempo que essa pessoa tem de uma vez por semana ir ao cinema.
Cara, gostei muito dessa sua observação. Ainda que time is money, segundo Super Sam.
Oi, yeah! Time is money!
Ou o Seu Madruga, o Seu Madruga.
Era o Seu Madruga, né, de Super Sam. Eu gostei, cara. E lembrou também a frase que o Hitchcock falava, né, de que o tempo ideal de um filme é o tempo de uma bexiga encher. Uma bexiga não de balão, mas de xixi. A pessoa começa, ela se descola do...
Caralho!
É, eu adoro essa frase dele. Que ele falava, meu irmão, na hora que a pessoa começa com vontade de fazer vontade de xixi... Ih, caramba, nem consegui fazer a frase. Vocês entenderam?
Todo mundo entendeu.
Não é? Ela se descolou do seu filme. Ainda mais na época do cinema, que...
Pois é.
Hoje em dia você não pode pausar. Você pausa. Pô, se o filme é bom, a gente ainda até fica segurando, pausa.
Pra cara,
faz um xixi rapidão.
Pô, mas lembrando, Afonso, que antigamente ainda tinha os intervalos, né? Intermission.
Ah, é.
Tinha aquelas pausas de filmes de 5 horas, né? A gente tinha...
Sim.
Alguns filmes que... Alguns não, uma porrada de filme tinha intervalo no meio pra galera sair. Que era uma coisa, uma tradição que tinha do teatro.
Do teatro. O Ben-Hur ainda tem.
Era muito comum do teatro e foi adaptado.
Eu achei legal.
Mas é, cara, tem um filme que eu acho que se encaixa muito dentro desse que a gente tá falando, que eu já critiquei uma vez, vocês caíram um pouco em cima, que é o clássico inegável, a Cleópatra.
Ah, tá.
O filme Cleópatra,
okay.
Ele é um filme super importante pro cinema mundial.
Uh-huh.
Super importante. Mas ele é um saco. Ele, é ele tem barriga pra caralho. Ele tem muita, desnecessariamente. E pra mim, essa barriga, ela é justificada. E é uma das coisas que transforma ele num clássico, porque o que eles fizeram em Cleópatra, o tamanho de Cleópatra, é tão inacreditável visualmente. O valor de produção que a porra desse filme tem é bizonho, cara.
Perfeito.
As cenas que eles estão mostrando, porra, os cenários gigantescos. Olha esse palacete que a gente construiu. Olha a Cleópatra entrando. Maluco, 10 minutos. Nem é 10 minutos, mas puta, um desfile com, porra, firulas, penas, animais. E o caralho fala com o maluco, isso é desfile de escola de samba?
Cara, perfeito. Caralho. Porque pra gente é uma coisa já corriqueira. Uma pessoa daquela época, naquela época, eu falei do Ben-Hur também, é uma coisa tão espetacular, no sentido mesmo da palavra, é um grande espetáculo na sua frente. E aí o diretor falava, meu irmão, o montador, né, deixa esse negócio esticar.
Total. Não, e, faz, e até faz sentido a justificativa de, por exemplo, você esticar uma cena da Cleópatra chegando com as suas fileiras e fileiras de escravos, o que é que ela tem ali, né? Das suas pertences, o caralho. Por quê? Porque a pompa que a Cleópatra tem.
É.
Ela tá mostrando ali. Então você passa às vezes 5, 10 minutos ali vendo um bagulho desse, tu tá de saco cheio, mas tu fala, caralho.
Perfeito.
Só que isso pra época era o ápice, né? Exatamente o que você falou. Essa colocação histórica dentro de um clássico, ela é extremamente importante pra definir o que que a arte é, o que que ela foi, qual a importância dela.
Maravilha.
A gente tira a história do elemento, né, cara? A gente perde
tem que ter o contexto. A gente pontua aqui, eu acho que eu trouxe que o James Cameron também falaram, o executivo falou pra ele, ah, os caras estão demorando muito voando nesses dragões aí, tá enrolando, cara. Ele falou, meu irmão, ninguém nunca viu isso antes no cinema dessa forma.
Uhum.
Eu quero isso, eu quero que a pessoa fique o máximo de tempo possível, e eu aposto com você que eles vão voltar ao cinema pra passar por essa experiência de novo. Então deixa esticar.
Caraca, isso é muito bom. Nossa terceira notícia de hoje, caro Afonso Solano, ela é sobre um casting, ou seja, finalmente definiram quem será o novo Lex Luthor, cara.
It's not true! It's not true!
Olha, antes de você saber essa notícia quentíssima, eu vou pedir que você, nosso ouvinte, por favor, dê 5 estrelinhas para o Matando Robô Gigante.
Agora, a gente vai parar e vai esperar você fazer isso, apesar de você poder fazer isso enquanto escuta.
É fácil. Vai ali em cima, tem 5 estrelinhas aí no aplicativo, você tá escutando a gente no desktop, no seu laptop, computador e tal, eu não tenho certeza se dá pra fazer ali, mas faça no seu app, é muito fácil e ajuda a gente pra caramba, galera.
É muito importante mesmo, galera, sigam aí a gente, comentem isso. Se tiverem dúvida, tem a abre de comentários aqui dentro do Spotify,
isso,
pra você poder comentar também.
E comenta diretamente com o Didi Braguinha em @DiogoMRG lá no Twitter,
ou
Diogo, é Diogo Braga, né? É Didi Braguinha no Instagram.
No Instagram é Didi Braguinha.
Isso, Didi Braguinha e os meus arroba, vamos ver se você lembra.
O arroba do Afonso Solano é muito difícil porque ele muda em cada lugar que ele vai. O Afonso é muito,
né,
incoerente nesse sentido. Piada interna, né, cara, pra caralho. Piada de que é velho no MRG. O Afonso Solano é Afonso com 2 F de faca Solano em todas as redes sociais. sociais. Olha, o trabalho que ele deu.
Puta é, isso. Pois é, super...
Falta de criatividade.
Super legal. E outra coisa super é o ator, que o Matthew Vaughn... Matthew Vaughn, galera, é o diretor do X-Men Primeira Classe, tá?
Pois é, mas ó, mais conhecido, eu diria que mais conhecido por Kick-Ass, tá?
É verdade, ele fez Kick-Ass.
Kick-Ass é mais marcante do que X-Men Primeira Classe, pra mim.
Bem lembrado. E ele tava num podcast que eu gosto, até já recomendei aqui, chamado Happy, Sad, Confused. Tá?
Uhum.
E aí ele tava comentando lá com o host que na visão dele, o Matthew Vaughn, se ele tivesse envolvido ali no filme, né, o novo do Super-Homem, ele colocaria o Taron Egerton. Quem é Taron Egerton, Didi?
Taron Egerton é o menino que participou daquela série de filmes Kingsman.
É isso.
Né? Ele é uma cópia do Tom Holland que... Foi muito pra frente, né?
Ele tá no molde... Ah, ele fez o Elton John também, o filme do Elton John.
Puta, é verdade. É um...
É.
Caralho, pode crer. Agora me
ele é bom. Porque
ele foi muito bem no Elton John. Muito bem.
Muito, muito bem. E aí o cara falou assim, poxa, Super-Homem vai ser esse cara? Aí ele, o Matthew Vaughn falou, não, na verdade eu acho que esse cara deveria ser o Lex Luthor. Essa é a virada da notícia, Didi.
Olha só.
Virada da notícia. Acharam que era o cara. Aí ele falou, não, eu acho que o Taron Egerton, que fez lá o Elton John, deveria ser o Lex Luthor. Ele tem super o jeito do maior vilão intelectual de Kal-El. Didi Braguinha, você mata ou pilota essa sugestão?
Cara, que interessante. Olha, é curioso, né, cara? A gente teve o último Lex Luthor, pelo que eu me lembro, foi o moleque do... Esqueci o nome dele. Nunca soube, na verdade, o nome dele.
Do Smallville?
Ele fez Zumbiland.
Ah, puta que pariu. Tinha até apagado isso da memória. Sim, o cara que foi... O Mark Zuckerberg lá do cinema.
É, Mark Zuckerberg da ficção.
Esqueci o nome dele.
Pois é, eu também, cara.
É, que fez aquele filme dos mágicos lá, que é uma merda também. Vocês gostam?
É verdade. Ah, eu acho
Vocês
uma diversãozinha
gostam,
boboca. Eu acho uma bobagemzinha divertida, passa o tempo.
Aham.
Cara, a escolha dele pro Lex Luthor já me foi uma parada que eu falei, uai. E aí me remeteu uma parada meio que, tipo, ah, precisa de alguém que pareça inteligente, né? E eu acho que aí escolheram o cara que fez um maluco no cinema. Porra, inteligente pra caralho, que era o Mark Zuckerberg e tal, isso aqui. Tinha essa pegada. Meio nerd, tinha esse tom meio nerd e tentaram ir por um caminho como esse. Então, não funcionou, né? Porque uma das essências que eu acho que o Lex Luthor tem, que nos quadrinhos, na maioria dos heróis tem, é a inteligência do vilão ou do herói. O cara ser muito inteligente não faz com que ele seja nerd.
Uhum.
É pelo contrário. O Lex Luthor, apesar de ser super inteligente, ele tem, puta, ele é super fitness, forte pra caralho, postura, não sei o quê. Principalmente nos anos 90, né?
É.
Ele sempre tem essa postura, ele não é um cara magrinho, meio, né, franzino, não.
Pois é, não é.
É mais robusto e tal.
É.
E aí, puta, cara, não que o Egerton, como é o nome dele?
Taron Egerton.
Não que ele seja magro, né? Não, muito pelo contrário. Acho que ele até vai num caminho mais parecido com o Lex Luthor que a gente tá acostumado nos quadrinhos. Ele tem lá o seu porte e ele tem uma inteligência meio streetwise, assim. Ele parece um cara de raciocínio rápido. Os filmes que ele faz, pelo menos, remetem muito a isso pra mim.
Tá.
O próprio Kingsman, né? A escolha dele pra fazer o Kingsman, ele tinha uma velocidade de raciocínio muito rápida. Ele era um cara muito, muito safo e tal. Isso eu acho muito curioso. Eu acho muito interessante e muito válido pro personagem, porque você adereça a ele essa inteligência, essa velocidade de raciocínio e ao mesmo tempo é um cara físico que conseguiria pular um muro, correr um negócio, fazer, né, grandes ações.
Sim.
Assim. E isso daria um bom vilão. Eu acho que faz sentido, tá? Eu acho que faz sentido. Não sei se seria o meu casting, eu não sei se eu escolheria ele. Mas porque se o moleque me surpreendeu no Elton John, porra, pra mim, irmão, faça aí, escolhe teu próximo filme, sabe qual é?
É.
Faz aí tua próxima parada, cara. Eu piloto.
Cara, o papel de um grande vilão do cinema é o grande sonho e, ao mesmo tempo, o grande receio dos grandes atores e atrizes, né? Porque, se por um lado você vai poder demonstrar toda a sua liberdade, né? A sua realidade de interpretação, experimentar com muita coisa, por outro, você vai ficar marcado e corre o risco de você ficar marcado pra sempre, rolar aquele typecast, né? Ah, esse cara é sempre o vilão e tal. Mas isso funcionou muito bem pro Jack Nicholson, por exemplo, foi o Coringa, né?
E o Jack Nicholson fez o Coringa o quê? Uma vez só? Foi, né?
Foi, porque o Coringa morre no filme lá do primeiro Batman, né?
E depois ele virou... Quem é esse cara? Ah, o cara que fez Coringa.
É, né? Mas aí... Pois é, ele conseguiu sair, né? Ele virou um ator muito, muito variado. O cara fez Iluminado, o cara fez Estranho no Ninho, o cara fez... Pô, trocentas mil outras coisas.
Não, total. Ele já tinha até feito coisas muito boas,
já.
Né?
É isso,
quando ele chega pro Coringa, ele já era um ator de peso que agregava um nome
isso.
ao filme, né? Trazia aquele ator, né, que que precisa ter pra dar a obra uma sensação de que ela tem qualidade, o caralho.
É, então acho que o Egerton, ele já provou, primeiro, que ele é foda, que ele é um cara muito eclético, faz de tudo, desde um agente secreto num filme pipocão, até o Elton John, um dos maiores músicos da história do planeta, né?
Uhum.
Então, ele ser o Lex Luthor, acho que ele se divertiria demais. Eu entendo que há uma escolha de casting, se eles seguirem a sugestão do Matthew Vaughn aqui. Lembrando que ele só deu a ideia, galera, porque ele é um cara influente e tal. É um caminho, assim, de... São os opostos, né? É um clássico de oposto. O super-homem é o ápice do... Ele é um super-humano, né? Ele é forte pra caramba, ele é bonito e tal, e resolve as coisas na força bruta. Claro que ele é inteligente, mas a essência do super-homem é a força. E aí você escolhe um cara que é baixinho. Tudo bem que ele é bonito, o Egerton, mas ele não é bonito tradicional, concorda? Não é um cara... Não é um Henry Cavill da vida.
Pois é, eu acho que ele surfa a onda de sucesso. Por isso que eu sacaneei o Tom Holland, né?
Uhum.
Ele tem uma semelhança muito grande com o Tom Holland.
Tem,
ele parece
total.
Um cara que veio da ginástica olímpica, saca?
Exatamente, ele é um cara baixinho. Aí você bota um cara baixinho, carequinha, com óculos, é aquela coisa que, estereotipadamente, mas alguns estereótipos funcionam bem, é uma pessoa que se sentiria, que é o mote do Lex Luthor, inferiorizada pela presença do super-homem na Terra.
Uhum.
Né? E aí ele tem raiva, tem essa coisa ressentida dele. Eu acho, seria um puta de um casting maneiro, cara. Eu adoraria vê-lo.
Pois é, mas será que o James Gunn, porque é o James Gunn que vai dirigir, né, a priori?
É, ele tá escrevendo e vai dirigir.
Pois é, será que o James Gunn, ele compraria esse barulho, cara? Tu acha que... Eu não sei, cara. Eu fico pensando aqui.
Fico pensando nas escolhas de casting. Pensa só, o James Gunn escolheu Chris Pratt pra ser o protagonista do Guardiões da Galáxia. É um herói, tudo bem que é um herói pulp, né? Um cara engraçado, divertido, mas é um herói fortão. É um herói gostosão, né? Sexy. E o Chris Pratt, galera, antes do Guardiões da Galáxia, ele não era nada disso, sim. É. Né? Ele era um cara gordinho, nada sexy, os papéis dele, né, Diogo? Era um cara bobalhão, loser, ele fazia papel de loser.
É, ele tinha, né, essa pegada. Era um cara, porra, acima do peso, na, em Hollywood, né? Ele era meio fordo, que a galera chama, não sei nem se é um termo zoado isso, mas...
Sim.
Você já viu ali que ele tinha um quê de uma beleza ali, meio clássica, beleza que eu digo pro cinema, né?
É, e o James Gunn olhou e falou, meu irmão, tem alguma coisa enterrada, tem um diamante bruto aí nesse cara. Talvez ele consiga, apesar do Egerton tá muito mais, porra, valorizado já do que o Cruz perto na época que ele foi escalado pro Guardião da Galáxia.
Sim, total.
Ele sai do caminho tradicional, eu diria, sabe? E o Egerton, talvez ele fuja um pouquinho. Se bem que não. Agora, eu fui falando, concordando contigo, mas eu não sei se é uma escolha tão não convencional assim pra ser o vilão. Ele manda bem, cara. O próprio visual do Elton John é um pouco de super vilão. É uma, né? Aquela personalidade flamboyant, fala alto. Tô dizendo assim, visualmente, sabe?
Sim, entendi. Faria sentido, né? Ele ser, ele por esse lado.
É, tudo bem. Não tô falando que o Elton John parece o tirando a careca, o Elton John não parece com o Lex Luthor, não tem nada a ver.
Uhum.
Mas eu quis dizer assim que...
Se ele fosse um vilão, a gente entenderia o arquétipo dele, né? De certa maneira.
No fundo, nada disso faz sentido. A gente tá tentando enxergar a lógica desse casting. Acho que a única lógica é o cara é bom. O cara é bom.
Mas vou te dizer, sabe quem eu escolheria pro casting? O maluco que fez Dr. Ruka. Aquele cara que participou do Morbius. Foi um dos vilões do Morbius. Tu não viu o Morbius, né?
Puta, eu não vi essa merda, né? Claro que não. Como é que é o nome dele?
Porra, puta, cara. É um Killy, é um Dr. Who, é um recente aí, mais novo. Que ele é visualmente meio diferente, cara. Ele tem...
Não é o David Tennant, não.
Não, David Tennant é um outro. David Tennant é muito bom. Mas não, é um maluco mais recente, eu acho, que o David Tennant. Deixa eu ver se
não
eu...
Não é o Matt Smith do The Crown, que ele tem os olhos fundos.
Matt Smith?
Ah, esse cara. Esse cara tá no Morbius, sim. Ele é o inimigo do Morbius, eu tô lembrando aqui. O Matt Smith, além do Doctor Who, ele fez também o The Crown.
Aquela série inglesa de TI?
Exato.
Ele fez The Crown?
Sim, ele é o esposo da Elizabeth, determinada timeline lá, e uma das melhores, é no começo da série.
Não, desculpa, você tá falando The Crown da coroa britânica.
Sim.
Eu tô falando The Crown, eu perguntei se era do grupo de TI, de tecnologia, que tem uma série inglesa chamada The Crown.
The IT Crowd.
IT Crowd, é verdade.
Não.
Errou feio, errou rude.
É, o Matt Smith, ele combinaria também, cara. Ele tem cara de vilão.
Porra, imagina ele, cara. Ele tem uma carinha, ele é diferente, ele gera uma... uma sensação interessante quando a gente olha pra ele.
Sim.
Porque ele não tem esse perfil clássico, né, cara? Eu acho que essa fuga, como você puxou de essa escolha, o James Gunn, por uma escolha de um vilão com o perfil do Matt Smith, eu acho muito mais interessante do que o Eggert lá. Porque o Eggert é mais clássico, né? Ele, puta, ele é padrão. E aqui não. Aqui a gente tá vendo um cara, puta, maluco.
Engraçado, eu não acho o Eggert padrão. Ele é baixinho. Ele é um cara baixinho, fortinho. Padrão é o nosso Cavillzinho, pô. Henry Cavill. Padrão é...
Mas é... Entendeu? É, cara, mas tu lembra do Matt Smith naquela série House of Dragons?
Claro, aham. Uh-huh. Sim, sim. Ah, ali, é outro papel dele.
Ele fica entre vilão e herói vários momentos e tu não sabe o que tá acontecendo. Tu fica, será que eu confio ou não confio? Mas eu transaria com ele.
Sim.
Na dúvida, eu transaria com ele. Uh-huh. Sabe, tipo, é essa porra, tipo...
É... vamos ver. Façam montagens do nosso amigo careca aqui, tá? O Taron. É Taron? Também esqueço o nome dele. Eggert.
Errou!
Eggert. É, Eggert. Faz uma montagem dele careca e tá tudo certo. Bota ele uma peruquinha. Ou ele vai se recusar também, que nem o Gene Hackman que se recusou a fazer no filme do Super-Homem. Sabe dessa?
Não, pô.
No filme de 79 do Super-Homem, o pessoal que tá escutando a gente também, o Gene Hackman, que é um grande ator, ele se recusou a raspar a cabeça ou botar um latex pra ficar igual ao personagem original dos quadrinhos.
Olha, é porque ele era o Lex Luthor dessa época, né?
Ele foi o Lex Luthor, ele foi um ótimo Lex Luthor.
Foi muito bom.
Só que ele falou, não vou ficar careca, não vou, e a galera ficou puta na época, mas não tinha Twitter pra reclamar. Então,
uma da cartas. Então você pilota aí, né? Só filmes curtos, né, Afonso?
Eu piloto só filmes curtos e vou te falar, você recomendando o Cleópatra, eu já falei do Super Sam, eu prefiro a versão do Chapolin, de Cleópatra. Lembra?
Que é muito boa. Puta que pariu, muito boa. Que é uma versão mais curta, né? Mais econômica.
Também curtinha. Você entende tudo ali da história, tá tudo ali, gente. Tá?